Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Dia do descobrimento do Brasil. Estou certo, professores. Maravilha. A apresentação é nossa. A participação de Mário Silva e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Definição de campeões estaduais causa demissões de técnicos. Dorival Júnior é o preferido em São Januário. 19 estádios têm seus campeões definidos. Brasil vence em duas classes na Copa do Mundo de Vela em Gênova. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse...
Doze horas, 32 minutos no Rio de Janeiro. Olha só, você quer participar do nosso programa Bate-Bola Nacional, é só acessar a nossa página facebook.com/radionacional/Rio de Janeiro.
Olha aí, olha aí, última...
Nacional.
Bom, minha gente, ontem aconteceram várias finais do Campeonato Estadual. Estaduais. No outro final de semana, a mesma coisa. Então, o resultado disso é que nós já temos 19 estados com os seus campeões definidos. Esse vai ser o principal assunto do programa de hoje, nessa segunda-feira especial, de bate-bola especial para você. E a gente começa com os três técnicos que foram demitidos depois dos resultados de ontem. Detalhes...
Alberto Valentim foi demitido depois da terceira derrota seguida do Vasco. O treinador chegou ao Cruz Maltino em agosto do ano passado, com a meta de salvar o time do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Valentim foi campeão do primeiro turno do Carioca com o Vasco e ficou com o vice-campeonato no segundo turno e também na final do estadual disputada ontem. Ele deixou o clube depois de 18 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Lisca também chegou ao Ceará na metade de 2018 com a missão de salvar o clube do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Este ano, o treinador sofreu eliminações na Copa do Nordeste, quando escalou um time reserva para enfrentar o Náutico, e também na Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Corinthians. Depois da perda do título estadual para o Fortaleza, a diretoria do Ceará decidiu encerrar a segunda passagem do técnico pelo clube. Lisca conquistou 21 vitórias, 13 derrotas e 20 empates. Maurício Barbieri chegou ao Goiás no fim do ano passado, depois que o time conquistou o acesso à Série A do Brasileirão. Em 20 jogos, Barbieri conquistou um número alto de vitórias, foram 14, além de 2 empates e 4 derrotas. Mas a eliminação precoce na Copa do Brasil para o CRB de Alagoas e o vice-campeonato no Goianão foram um estopim para a demissão do treinador.
Essas informações foram dadas pela companheira Verônica Dalcanal. Bom, vamos começar então as nossas análises de hoje. Hoje eu tenho aqui com a gente o Mário Silva e o companheiro Wagner Gomes, que está sempre aqui com a gente, sempre trazendo informações importantíssimas sobre os esportes olímpicos e paralímpicos, e é meu companheiro de estádio, de todos os sábados, de 3 até as 4 da tarde. Vamos começar falando do assunto, que foi manchete em todos os jornais, a demissão desses três técnicos, que foram o Alberto Valentim, do Vasco da Gama, o Lisca, do Ceará, e o Maurício Barbieri, do Goiás. Mário Silva, como é um bom anfitrião, também recebe o Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner. Tudo bem?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes. Tarde. Boa tarde, Mário. Astrid, Nick, eu vejo demissão de técnico com muitas restrições. Por quê? Às vezes você não tem um plantel adequado, e aí demite o técnico. bota sempre na conta do técnico. O que falta é um planejamento a longo prazo dos clubes para deixarem os técnicos trabalharem e ter elementos suficientes para poder trabalhar. Porque senão vai ser sempre assim. O clube vai mal, não tem equipe, o técnico paga a conta. Esse é um problema sério do futebol brasileiro.
Ô, meu caro Mário Silva, como é que você vê essas demissões?
Olha, como começar lá de cima, veja só, o Lisca era gênio, o pessoal fica Lisca.
Estátua e tudo mais.
Agora virou uma besta. Futebol pesa muito a rivalidade, porque o Ceará não é essa coisa toda. Então o que acontece? O Ceará perde para o Fortaleza, rivalidade em casa, foi embora. Vamos para o Goiás. O Goiás foi um absurdo demitir o Barbieri. O Barbieri tinha feito um trabalho excelente, levou o Goiás à Série A, perdeu para o CSA no campeonato, na Copa do Brasil. Aí pesou a grana. E para completar, a pessoa perdeu para o seu maior rival em casa, que é o Atlético Goianiense. Mas eu acho que o Barbieri fazia um bom trabalho, tanto que levou o Goiás para a Série A. E num trabalho bonito. Foi embora. E no Vasco, o Valentim não é mágico. Agora, o Valentim, ele é um técnico meio polêmico. Ontem, por exemplo, já que nós observamos o jogo, ele escalou mal, no meu entendimento, o Vasco. Eu estava vendo o jogo com o meu genro, que é Vasco, o Neto não conta que é criança. E ele estava dizendo desde que o Vasco estava mal, o Vasco melhorou muito com a entrada com as mexidas. Por que que ele não... Aí não sabe o que passa pela cabeça do treinador. Mas eu acho sempre que é mais fácil, não estou dizendo que está certo. É sempre mais fácil trocar um do que trocar 11, é mais barato.
Certo. Agora, Mário Silva, eu acompanhando o noticiário esportivo ao longo da semana, praticamente tem matérias que ficam lá em segundo plano e a gente acaba lendo também, porque é do interesse da gente, a gente que acompanha futebol. E eu li uma matéria sobre... com um título, inclusive, parecido com o que eu vou falar agora, não é o título exato, e dizer, clubes brasileiros não querem se modernizar. Eu observo isso, Mário Silva, eu vejo um futebol europeu, um futebol inglês, embora a Inglaterra esteja na Europa, há uma separação, eu vejo uma correria, um futebol dinâmico, um jogo... acelerado, sem entediar a gente que está assistindo aos jogos. E aqui no Brasil é uma coisa terrível.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que você comparar é uma covardia, porque existe uma série de jogadores...
brasileiros.
Os campeonatos europeus são verdadeiros campeonatos internacionais. Você vê, ontem estavam assistindo um jogo da Inglaterra, tinha mais gente de fora da Inglaterra que jogando pela Inglaterra. Quer dizer, tem jogadores de tudo que ela parte do mundo. Tem africano, tem... Enfim, uma série de jogadores. Uruguaios, argentinos, paraguaios, brasileiros, franceses. Tudo trocando de lugar. Então, na verdade, tem que botar, você consegue botar, são verdadeiras seleções internacionais em cada clube.
Uhum.
Certo? Você vê o Liverpool. O Liverpool tem um ataque, que é o grande ataque do momento, que tem o Sadio Mané, que é o africano, não sei como é que nome é. Tem um egípcio, que é o Salah, e tem um brasileiro, que é o Firmino. Aí você vem para trás, tem canadense, tem escocês, tem só pouquíssimos ingleses, tem holandês, tem o técnico alemão. Então, é moderno. Como é que dá? Tem que botar dinheiro agora. Mal administrado é, né? E tem uma outra coisa, pai. Esse negócio, que lá demora. Lá também troca treinador. Só que não troca com essa frequência, com essa rapidez. Mas troca.
Eles dão mais tempo do treinador
trabalhar. Dão mais tempo. Só que também diz, ó, companheiro, eu botei essa grana toda aí, tu se vira. O cara não é mágico. Uma coisa como o Ferguson, que ficou 23 anos no Manchester United.
É uma aberração.
É um negócio que é uma exceção à regra. O próprio Arsene Wenger ficou também um bom tempo no Arsenal. Também é outra... Não é.
Mas a maneira de se jogar futebol, dos técnicos levarem as equipes lá de fora, há uma diferença brutal, mas não se fala, não, eu não diria que é uma covardia comparar. Eu acho que há um retrocesso aqui. Aqui se parou no tempo e no espaço. Posso estar até errada, mas o futebol que se pratica aqui... Tanto que quando um jogador brasileiro vai para o exterior, ele tem que se adaptar, ele tem que entrar, parece que novamente na escola de futebol, para aprender tudo o que se joga lá. É totalmente diferente, Marcelo, na minha opinião.
Não considero assim, não. Considero que o problema é que existe. Adaptação tem que existir, porque você vai mudar de país. Vai mudar de maneira de viver, de método de treinamento, de uma série de treinamento lá do que aqui até... O calor, o frio, as temperaturas, enfim, tudo isso muda. Agora, o problema é que os caras têm uma verdadeira seleção em cada time.
Então você acha que essa matéria...
Qualidade é fundamental. O cara lá, vê o Flamengo. O Flamengo montou uma seleção. Saiu o Arrascaeta do Vitinho, pô. É bem diferente. Uhum. Né? É bem diferente. O elenco do Palmeiras estão querendo fritar o Filipão por causa disso. Tem um outro elenco poderoso. Então eles têm elenco. Uhum. Aí acontecem até certos tipos de zebra. O Ajax é uma zebra. É uma zebra.
E o planejamento a longo prazo, como o Wagner citou, o que você me diz disso, Mário?
Não, planejamento sim. Aí sim, você tem que ter... Mas aí tem que ter uma palavrinha chamada paciência. Que a nossa imprensa também pressiona muito. Lá se dá menos ouvido que aqui. Aqui o cara está muito preocupado com o que o outro vai botar no jornal. Certo? Com um cerceamento total ao trabalho da imprensa em termos de futebol, no meu entendimento. Lá existe uma situação que já vem, é histórico. Aqui o histórico era diferente. Ontem, por exemplo, o Corinthians chegou e não deu entrevista. Não pode falar. Só fala quem o desassessor de imprensa manda. Na verdade, você está pautando. É tão grave quanto qualquer tipo de licenciamento de liberdade de imprensa.
E todo mundo fala a mesma coisa, né? Porque um só dá entrevista para todo mundo.
Não, você pauta. Se bem que acabou o negócio de furo, porque a internet copia todo mundo. Mas o Wagner, por exemplo, é o treinador. Eu digo, mas não vai... Aí o Flamengo é campeão, não vai no Wagner, não vai falar. Não vai falar o Zé Bimbinho. Aí não dá. Como é que foi? Pautou. Ah, fulano não vai falar porque brigou, mas é o costumamente é o contrário. A notícia está ali, não está no... Né?
Tem que deixar falar.
Tem que deixar falar.
Fala, vai.
Eu vejo o seguinte, Astrid, organização precisa. Agora você veja como é estranho o futebol brasileiro. O último presidente do Flamengo, a meu juízo, foi um dos melhores presidentes dos últimos tempos. Por quê? Ele tentou sanear o Flamengo para que hoje o Flamengo possa ter essas peças que tem. Mas não ganhou nada. Então ele não vai entrar para a história do Flamengo.
Não.
Não vai entrar.
Não.
Então tem essas coisas que o Mário estava falando.
É. O técnico, o presidente campeão, o Eduardo... Edmundo Santos Silva, lembra disso?
Saiu,
foi um dos poucos caçados, foi impeachment. Ah, mas ele teria roubado mesmo, é verdade? Ele não está nem preso, ele está aí para lá e para cá, soltinho, trabalhando. Ou porque ele não tinha o apoio, ou porque mexeu no nome dele, a gente não sabe. É meio confuso isso. Agora, planejamento tem que ter. Você realmente tem que ter um planejamento e tem que ter uma certa dose de paciência. O cara não pode fazer milagre, gente. Como é que o cara vai fazer milagre? O Guardiola aqui lá faz milagre, não faz milagre, vai ver o que, que ele tem lá na mão dele.
É, os jogadores de fora do Brasil, é como o Mário falou, são verdadeiras seleções as equipes. Tem dinheiro, mas eles sabem fazer dinheiro. E os clubes, o presidente tem responsabilidade fiscal, coisa que aqui não tem.
E tem fair play fiscal. Você não pode gastar muito mais do que aquilo que você... Você não pode botar a mão onde não alcança. Teve gente que já... Eu me lembro, olha, isso vem de longo tempo, o negócio de fair play fiscal, 1983, hein? São 36 anos sendo fodido da escola, certo? Olha só.
Já imaginou isso aqui, Mário?
Olha só, o foi 83, foi. O Catena comprou o Pedrinho e comprou o Luvanor. Quando ia comprar o outro, os caras estavam... Chega, parou aqui. Por quê? Porque o Catena tinha... Ele só comprou esses dois jogadores porque estava subindo para a primeira divisão. Mas vai que cai de novo. Então você tem que, no máximo, ter dois para poder honrar os compromissos na frente. Não adianta. Aí o cara sobe, contrata 35, cai de novo, um abraço.
E fica devendo a todo mundo.
E fica devendo a todo mundo.
12h45 no Rio de Janeiro. Vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A etapa da Copa do Mundo de vela em Gênova terminou no domingo, dia 21. O Brasil teve ótima participação e venceu nas classes 470 feminino e na classe fim. As vencedoras na classe 470 foram Fernanda Oliveira e Ana Luísa Barbachan. Jorge Zarif venceu na classe fim. O barco da classe 470 tem 4,70 metros, um casco simples e 3 velas. É tripulado por 2 pessoas. Já o barco da classe fim tem 15 pés e é para um velejador com uma única vela. Ontem as ondas voltaram depois de 3 dias na etapa de Bells Beach de surf. Foram realizadas as baterias que faltavam no round 1 masculino e as 6 baterias do round 1 feminino. Avançaram para o terceiro round os brasileiros David Silva, William Cardoso, Peterson Crisanto, Michel Rodrigues e a surfista Tatiana Weston. O terceiro round está previsto para terça e quarta-feira. O troféu Maria Lenk foi importante para definir as últimas vagas na seleção. Serão 20 nadadores que participarão do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e dos Jogos Pan-Americanos. A competição terminou no domingo de Páscoa e o nadador Bruno Fratos venceu a prova de 50 metros nado livre, com um tempo de 21 segundos e 47 centésimos. Esse é o melhor tempo do mundo em 2019. A marca anterior era de 21 segundos e 50 centésimos do nadador da Grã-Bretanha, Benjamin Proud, da Rádio Nacional Wagner Gomes.
São 12 horas e 47 minutos no Rio de Janeiro. Eu estou procurando a matéria aqui, mas não estou achando, mas é fato. O Daniel Alves, meu caro Mário Silva, depois a gente vai voltar aos estaduais, mas não posso deixar de falar nisso. Um jogador brasileiro, conhecido, passou aí por várias equipes. Ele conquistou o seu 37º título, se não me falha a memória, jogando aí pelo Paris Saint-Germain. E ele ultrapassou Pelé, ultrapassou e todos. É o que mais tem títulos aí conquistados no futebol. E temos outros jogadores também que têm conquistas como essa, não é isso, Mário Silva?
É isso. Ele jogou em grandes clubes, como no Barcelona, jogou na Juventus da Itália. Ele chegou na Espanha num outro time, acho que ele era do Sevilha, se não me engano. Na Espanha ele era chamado de Moto Velocidade, pela correria dele. Já está fechando carreira, já passou dos 30, e disputou um campeonato que é muito fácil, né?
O francês Wagner, é um campeonato fraco.
O Saint-Étienne, que é o time de maior, pouca gente sabe, o Saint-Étienne é o maior time de torcida lá da França. Está lá no meio das tabelas da vida. O Monaco subiu, caiu. O Olympique de Lyon teve a sua fase, foi 8 vezes campeão, porque tinha um investimento. É o caso do Olympique de Marseille, foi punido, caiu para a segunda divisão, tinha mutreta. Então hoje está resumido a 1, 2 clubes no máximo. O Lille apareceu, então é fácil. Foi investidor lá, acho que é um filipino, se não me engano, botou um caminhão de dinheiro, contratou um monte de gente. E não ganhou a UEFA Champions League de novo. Para mim, o Mbappé não vai emplacar 2020 no Paris Saint-Germain para fazer dinheiro. Porque eles também não têm piedade, não. Eles vendem mesmo. O Chelsea está vendendo o Hazard para o Real. Chegou, pagou, vai.
Hoje é isso. Tem dinheiro, quem tem dinheiro leva e fica bem, né? Daniel Alves, um grande jogador e muito voluntarioso. E é um jogador que se machuca pouco. Então, está de parabéns. Ele merece, embora um campeonato fraco, como é o francês, mas ele tem grandes virtudes, principalmente por isso, por ser um jogador que não se esconde no jogo.
E ele apareceu, o primeiro título que ele ganhou foi uma Copa do Nordeste, foi onde ele começou a se projetar.
Ele é baiano, se não me engano, Daniel Alves. É um jogador de uma figura estratosférica, com umas roupas estranhíssimas, mas excelente lateral. Pena que pelo Brasil...
Eu acho que não dá mais.
Não dá mais, eu acho que já está com... Ele não sei a idade dele, mas ele deve estar na faixa dos 33, 34, se eu não estou enganado.
Bom, vamos destacar então os campeões estaduais aí pelo Brasil afora e alguns até, na minha opinião, aparecendo pela primeira vez. No Pernambucano, o Sport, todo mundo sabe, né? Paulista, Corinthians, Carioca, Flamengo, Alagoano, CSA, Baiano, Bahia, Cearense, Fortaleza, Goianiense, Atlético, Mato Grossense, Cuiabá, Sul-Mato-Grossense, Águia Negra, Paranaense, Atlético, Catarinense, Avaí, Paraense, Remo, Alagoano, CSA, Gaúcho, Grêmio, Mineiro, Cruzeiro, Maranhense, Imperatriz, Piauiense, River, e campeão brasiliense foi o Gama. Todos eles conhecidos, né?
Não, alguns não.
Alguns não.
Mas diga lá o que não.
Esse Águia Negra de Mato Grosso do Sul, estou sendo apresentado a ele. O Frei.
Frei Paulistano, do Campeonato Sergipano.
Primeira vez que ganha, estou sendo apresentado a ele.
Isso.
E o Daniel Alves está com 35 anos. Um fato inusitado, que foi o gol que definiu o campeonato catarinense. Porque pela primeira vez o VAR entrou em ação numa cobrança de pênalti. Eu vi mais de 6 vezes, não sei se a bola entrou ou não até agora. Não sei se você viu o lance.
Eu vi também.
Levanta uma. Primeiro que a bola não é branca. Você é blado de Deus, é. Por quê?
Aí ficou difícil de identificar. Eu estava conversando com a Astrid e tive a opinião um pouquinho diferente dela também. Ela acha que a bola entrou. Eu falei assim, eu acho que tem uma partezinha dela que estava na linha.
Aí ela não entrou.
Aí não entrou. Sim, tem uma partezinha na... Então é um polêmico, mas daqui a pouco eles vão começar a fazer exame de vista também para os árbitros, para poder ver o VAR.
Mas ninguém viu. Realmente não dá para ver.
Não dá para ver.
A única coisa que você pode colocar ali, porque daí a bola com chip, que aí você identificaria, que é o caso do tênis, voleibol.
Mas já não existe partidas de futebol com a bola
e chip. Mas custa uma grana alta.
Muito grave. Ainda.
É uma outra tecnologia e aí realmente vai chegar. Enquanto não... Tem que botar propaganda. Quando vier propaganda, quando abrir o VAR e botar lá um anúncio... Este VAR
eu estive observando o uniforme dos árbitros, já são patrocinados.
Na Europa tem.
Mas aqui no Brasil já está sendo patrocinado.
Então, se você começar a patrocinar o VAR, negociar o VAR, negociar o chip da bola, o chip é da iPhone, sei lá quando é que foi, aí vai complicar. Vai melhorar, porque é muito caro.
Uhum.
É caro. A Inglaterra vai botar agora o VAR. Agora, eu também estou fico com o Wagner. Eu acho que a bola pegou um pouquinho, mas é acho.
Eu também não tenho certeza, porque estava difícil de ver.
Tenho certeza.
Você eu tô no VAR e tenho que decidir.
Para mim, a decisão certa era mandar bater de novo. Porque estourou-se a dúvida, na dúvida, manda bater de novo.
Bater de novo.
Eu acho. Mas
se você tivesse no VAR com essa
cobra, manda bater de novo.
Você vai.
Também.
Eu dava o gol.
Você dava o gol.
Eu dava o gol.
Então, nesse caso, se houve a controvérsia, não chegou
e
a lugar nenhum.
E lá no VAR não é um só. Um
e até porque
só.
Aquele gol não decidia ainda. Decidiu, mas não tinha para bater. Foi 4-2, mas tudo bem. Acontece, né?
Vamos lá, meu caro Wagner Gomes. Campeonato Pernambucano, esporte, correspondeu?
Foi no pênalti também.
É, também no pênalti, né? É. Pênalti é aquele negócio. Quem treinou mais, e o goleiro que está no dia dele... depende muito do temperamento do jogador. Tem jogador que às vezes é batedor de pênalti no campeonato todo, chega nessa hora, perde. É complicado, mas venceu.
Querendo ou não, bate o nervosismo.
Bate.
Né?
O pênalti tem duas coisas. Primeiro que tira a responsabilidade do treinador. Na mesma hora, passa a responsabilidade para quem vai bater. E como eles não mandam voltar quando o goleiro se mexe, a responsabilidade ainda é maior para o jogador que vai bater. Certo? Então... Tem treinador que... Eu acho que tem que treinar apenas. Porque vai ter uma possibilidade. E também tem que ver quem está apto a bater e quem não quer bater. Porque se estiver com medo, não adianta. Então, os caras que se lixam.
O jogador tem que ter personalidade.
Então, o cara aí do esporte, deu um petaleco com uma bola, jogou no canto, matou o goleiro, nem se mexeu. O goleiro nem se mexeu. Tem que ter responsabilidade. O Romário, quando ele bateu o pênalti contra a Itália, na Copa de 94, vale lembrar que a bola bateu na trave e entrou depois, não é isso? Lembra? Ele já tinha tido uma bola que bateu na trave no jogo e a bola voltou na mão do goleiro da Itália. O Romário disse o seguinte: eu tirei o mundo das minhas costas de peso.
Com
a bola entrou. Não é fácil. Não é fácil. Então imagina o que passou pela cabeça do Baggio, que perdeu o pênalti.
Jogou a bola.
Ele até hoje se lembra. Até hoje.
Tá marcado, né?
Tá marcado pra gente e marcado pra ele, principalmente. É. E o Campeonato Paulista com o Corinthians? Wagner?
Olha, o Corinthians fez um campeonato bom. O Corinthians foi se ajeitando e o time melhorou bastante. O goleiro, o Cássio, a meu juízo hoje, é o melhor goleiro atuando no Brasil. está muito bem e é o maior campeão, jogador maior campeão, 9 vezes campeão pelo Corinthians em campeonatos válidos.
Está batendo o recorde também.
Está batendo recorde. São Paulo deu uma melhorada durante o campeonato, mas começou mal o campeonato.
É, o surpresa foi o Palmeiras, que foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis e acabou não ficando. O Corinthians, naquele joguinho do vai, não vai, aí a questão do treinador. Chegou o Carille. Carille acertou o time, contratou o Wagner Love, que acabou sendo...
E fez o gol da vitória,
Não
fez gol durante o campeonato.
É, no lançamento primoroso do Sornosa, que era jogador do Fluminense.
E ele é muito rápido, né?
É, muito rápido. E o Corinthians, campeão, é uma... Tricampeão verdadeiro.
Seguidinho.
É, verdadeiro.
Verdadeiro.
E o Palmeiras ficou devendo pelo elenco potencial que tem. O Santos, não se iluda, hein? O Santos vai dar trabalho. O técnico Sampaoli...
Aos poucos está botando o ritmo dele.
Ontem, inclusive, estava assistindo no Maracanã Flamengo e Vasco. Veio assistir Flamengo e Vasco. O Santos deve chegar hoje ou amanhã. Amanhã, né?
Tem um brasileirão aí para a gente ver isso.
É verdade.
E o Campeonato Carioca, Mário?
Bom, esse aí, eu estou até com a camisa do Flamengo, porque eu tenho que andar na moda. A moda hoje era a camisa do Flamengo, então eu botei. Coisa que eu nunca fiz.
Detalhe, para os ouvintes saberem, o Mário Silva, todos os dias ele vem com uma camisa diferente,
normalmente,
de clube.
A única
nacionais e internacionais.
A única camisa nacional que eu tenho é do Flamengo.
Ah, é?
Não, minha coleção, a minha coleção só tem duas camisas do Brasil. A do Brasil e a do Flamengo. As outras eu deixo para os outros. Mas o título era mais que uma obrigação. Você só olhar o elenco do Flamengo...
Estava sobrando, né?
Estava sobrando. Achei até, de maneira que o vice-campeão justo, no meu entendimento, apesar de o Vasco ter ganho a Taça Guanabara, teria o Fluminense. O Fluminense fez um bom trabalho, mas o Fluminense também não tinha reserva. É difícil jogar
sem. Não tem banco, não consegue, é muito
banco.
Difícil.
Mas o Flamengo com o elenco.
Pedro machucado, que era o goleador do Flamengo.
O elenco que o Flamengo tem, que sai o fulanento Vitinho, que é o segundo jogador mais caro.
Tem que brincadeira, ainda tem que ganhar. Era obrigação mesmo.
Obrigação.
Agora, um detalhe sobre o campeonato, está chegando ao final do nosso programa, sobre o campeonato sergipano. O Frei Paulistano, que todos nós fomos apresentados a ele. Ele é novinho, ele foi fundado em 29 de agosto de 2016.
Tá vendo?
E ganhou o campeonato da Sergipano Série A2.
Subiu.
Subiu. E ganhou o principal, o Sergipano, agora em 2019. Ou seja, ele ficou 2017, 2018 pegando experiência na série principal do Sergipano e está aí conquistando o título de 2019.
Azul e amarela camisa?
Azul e amarela camisa. Fica localizada na cidade de Frei Paulo, em Sergipe. O treinador é o Betinho. E o uniforme, como o Mário falou, é amarelo e azul. O alternativo é branco, camisa branca, com short branco, uma listra no short lateral em azul. E a camisa tem mangas em azul com detalhes em amarelo.
E vai também disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, né, que vem.
Exatamente.
Então, parabéns aí.
Pra botar um dinheirinho pra dentro.
Águia Negra também, parabéns à Águia Negra chegando aí e se apresentando aí pro Brasil inteiro.
Você sabe quem é o campeão?
A Águia é o Sono Voo.
Você sabe quem é o campeão amazonense?
Uhum.
Não sabe, porque
não,
o campeonato está parado,
tá
por problemas jurídicos. Igualzinho, tá vendo?
12h59 no Rio de Janeiro, chegamos ao final do nosso Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã, você segue em rede para todo o Brasil, com Tarde Nacional.
Astrid Nick.
Tchau.
Olha aí, o timaço nacional.